cá estamos nós. O tom não é o mais alegre. Vamos deixar a alegria para outras ocasiões. Estamos em torno de um tema, ou melhor, vamos estar a orbitar em torno de um tema premente, após o qual o mundo poderá decorrer calmamente, sem guiço de maior. Nós, podcaster residente e público ausente, estaremos diante da mesa de dissecação a abordar com pinças e à marretada este problema que me parece central no século XXI. Estava eu sentado à beira de uma mesa com uma mulher que eu havia conhecido há meia dúzia de unidades temporais, não interessa especificar, e naquele clima que é como quem diz, nós saltamos de tema em tema, como se fôssemos um podcast de humor, andamos ali a testar as águas, andamos ali resvés nos socalcos da sedução, nos arrabalos do fornicante. Não, calma, não é por aí que nós queremos ir, isto não é o túnel de vento, isto é para expor alguma seriedade. Estávamos a testar as águas, cada um mostra os seus trunfos, os seus números de magia, olha para mim a sacar um coelho da cartola, ela exatamente saca uma égua da cartola e eu depois saco uma cartola de dentro do coelho e andamos nisto. E às tantas ocupamos o bar onde estamos só com coelhos, cartolas e animais e temos ali uma espécie de arca de Noé improvisada. A umidade começa a subir, dá-se o dilúvio, isto na minha cabeça. Mas não é para aí que nós vamos. Estamos a testar as águas, este clima é o quê? Não é tanto o número em si de magia, isto é, verbal, uma magia verbal. O número em si não tem grande valor. O que nós queremos mesmo é a reação do outro ao número de magia e o que é que ele faz com essa reação. Se consegue articular isso noutra ideia. Até onde é que este gajo ou esta gaja consegue ir com as minhas palavras? É isso mesmo. Até onde é que ele consegue levar a língua? Com primeiros e segundos sentidos. Eu que, em princípio, vou ser inocente do berço até à cova, fui confrontado com esta ideia. Eu passo-me com as novelas turcas. Para dar algum contexto, nós já tínhamos passado por muita coisa. Eu já estava ciente da habilidade da língua da mulher em questão. Ela, não sei, a meu respeito, não vou aqui a balançar em elogios, mas acho que já tínhamos traçado um belo diagrama acerca do nosso potencial, pelo menos verbal. Nem vale a pena ir para o outro, porque pode não ter acontecido. A única coisa que me interessa é este lado. Ela sai-se com esta, eu passo-me. Quando vejo novelas turcas, já acompanho. Eu já nem me recordo o número de novelas que ela disse que seguia, e já é um costume antigo. Para já causou-me logo estranheza. Não que o termo cause estranheza, é autoexplicativo. Uma novela turca é uma novela turca, a não ser que seja uma linguagem figurada para um coelho com popa roxa. Aí o meu entendimento não vai. Mas supondo que estamos neste tipo de ligações, uma novela turca é uma novela turca, o meu espanto foi e nem sequer sabia que havia esta procura. E brincámos com isso, e ela sempre ali na fronteira, eu estou a brincar, mas também estou a falar a sério, e eu entrei no jogo, ok, estás a brincar, estás a falar a sério, mas de facto, até podes ter visto uma vez ou outra, mas estás a brincar comigo, e ela, não, tenho mais amigas que veem novelas turcas, não, isso é mesmo uma cena. Há canais em todas as redes sociais onde há milhares de pessoas a discutir novelas turcas. E eu, pronto, eu estou a ser alvo de uma burla e isto cada vez faz mais sentido à medida que as cervejas vêm. Para bem da conversa, depois passámos para outros assuntos, dou-te sinal verde pelo engenho, pela imaginação, mas eu nem sequer tinha ouvido este termo antes. Primeiro, supondo a existência de novelas turcas, não é assim tão disparatado, eu pensei que o público de novelas turcas fosse na Turquia. Não pensei que exportassem novelas. Volta e meia o tema vinha à baila. Ah, agora pensas que estás-me sempre a enganar, tipo novelas turcas. Ela ria. E eis o meu espanto quando, volvidos quê? Umas semanas, estava eu numa pastelaria que eu costumo ir, e está a senhora, 50 e tal anos, a dizer: quem me tira as novelas turcas, tira-me tudo. Eu no outro dia estava a ver a novela turca, a minha filha disse: ai mãe, preciso mesmo falar contigo. Não, que isto é mais importante. E eu, porra, quer dizer que eu é que fui o palhaço. Quer dizer que há alguma cena. Passou-me ao lado. Há poucas coisas que me passam ao lado. Não quer dizer que eu me ocupo delas com minúcia. Como disse o poeta Drummond de Andrade, eu tenho os gregos em atraso. Eu preciso focar-me naquilo que realmente te interessa. Não obstante, reconheço a cultura à minha volta, não ingresso nela como se fosse residente, não vou ingressar na cultura cringe, na cultura do React, etc, etc, porque interessa mais reler, por exemplo, como estou a fazer agora, a Ilíada. O que é que me interessa mais? Ouvir a opinião do TJI acerca de uma coisa qualquer ou ler o melhor livro de sempre? Não obstante, eu gosto de saber que o TJI existe e que ele faz estas coisas parvas. Quem diz o TJI, o Chi, diz outro qualquer. Isto é só para dar um exemplo. Com quase 40 anos no esqueleto, nunca tinha sido informado que as novelas turcas é uma cena. O público do Roberto Gamito é reduzido, são para aí 30 pessoas. Será que há entre vocês pessoas que estão à espera das novelas turcas como se fosse a cena? Ou conhecem pessoas... Eu não quero chegar à conclusão que em Portugal há uma comunidade gigante. Portugal, no Brasil... O primeiro contacto foi com uma brasileira. Esta senhora da pastelaria é portuguesa. Eu não quero chegar à conclusão que a novela turca é a cena das cenas. Senão andei no mundo e o essencial passou-me ao lado. Quase que me sinto tentado em ver as novelas turcas. Mas se realmente as novelas turcas forem a cena, eu depois vicio-me às tantas, estou a abdicar de ler Homero, a Ilíada ou a Odisseia, para estar a ver novelas turcas. Mas o que é que a novela turca tem que as outras novelas não têm? Pergunto eu a quem for espectador ou amante dessa arte. Até ao próximo apiadeiro.